pauta a discussão do projeto de suplementação que a Câmara de Vereadores recebeu do Poder Executivo, projeto 04/2019, que trata da abertura de crédito especial para atender despesas de recursos liberados a título do antigo Fundef. Esse negócio está rendendo. Ontem eu tive aqui nos estúdios o prefeito Anchieta Patriota, ele esteve também com dois vereadores, argumentando que a Câmara de Vereadores de Carnaíba está prejudicando, né, a comunidade de Itã e as comunidades que receberão benefícios oriundos dessa verba suplementar, com a não liberação dessa suplementação. Na última quarta-feira, houve já a primeira discussão e não houve aprovação, foi reprovado o crédito, né? Houve negativa ao crédito especial. O Anchieta Patriota veio ontem, fez uma espécie de apelo aos vereadores, dizendo que o debate político é um, o debate em torno da comunidade é outro. E hoje eu estou aqui recebendo, já sabia, ontem quando a Anchieta veio para cá com os vereadores, eu sabia que esse é o tipo de conversa que tem ação e reação. Os vereadores da oposição, a partir do presidente da Câmara, Gleibson Martins, do advogado, estão aqui, Gleibson, Anchieta Crente, que foi citado, o Neudo da Itã, ex-presidente, e o advogado da Câmara, o advogado Jonas Cassiano, inclusive filho do ex-prefeito Josemário Cassiano. Aqui acompanhando conosco está o blogueiro Cauê Rodrigues, também irmão Adilson e Oséas Magno, Oséas que é ex-secretário de obras. Faltou alguém? Hã? Didi? De Riacho do Peixe está aí também, pronto, olhando para ele agora, também está aqui conosco para acompanhar. Eu vou ouvir o Jonas, na condição de advogado da Câmara, para dizer qual a motivação, qual a argumentação da Câmara para ter tomado essa posição. Eu vi, inclusive, vi a nota do Cauê Rodrigues e depois ouvi o que disse o prefeito. Presidente, eu queria começar pelo presidente perguntando a ele como é que ele responde ao que disse ontem, principalmente o prefeito Anchieta Patriota. Acho até que o Everaldo foi. Eu achei o Everaldo Patriota ontem mais duro que o prefeito na fala complementar. Mas o prefeito criticou, disse que havia ou desinformação, má fé por parte dos vereadores e fez um apelo que separassem a política da pauta da população, que as comunidades que seriam beneficiadas seriam prejudicadas com isso. O que diz o presidente da Câmara? Bom dia, Gleibson, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Quero aqui cumprimentar os funcionários da Rádio Pajeú, cumprimentar a nossa mesa diretora que está aqui junto, o vereador Anchieta Marques, o ex-presidente Irenildo, o vereador irmão Adilson, os companheiros que nos acompanham aqui, o companheiro Oséas, Cauê, Didi, cumprimentar também o vereador lá de Custódia, Cristiano, e nosso advogado, doutor Jonas Mário, dizendo o que a gente está aqui hoje justamente para esclarecer para a sociedade de Carnaíba em relação a esse projeto que gerou polêmica desde o dia em que entrou na Câmara, sem mesmo, naquele momento, ter havido questionamentos ou ter havido uma análise do projeto, né? Desde o início teve uma polêmica e a gente está aqui hoje também com o assessor jurídico da Câmara e toda a mesa diretora para esclarecer para a sociedade de Carnaíba a verdade sobre o projeto. Então eu queria pedir aqui para o doutor Jonas dar uma explanação em relação à parte técnica jurídica e aí em sequência eu complemento aqui colocando e pontuando os pontos importantes aqui e esclarecendo para a sociedade a verdade sobre esse projeto do Fundef.
Doutor Jonas, bom dia, prazer tê-lo conosco também. Certamente a posição do senhor embasou a comissão que votou, deu parecer, né? A Comissão de Constituição e Justiça, que deu parecer pela rejeição, né? E depois o plenário, por maioria, decidiu também pela rejeição em primeira votação do crédito especial. Qual é a base para isso? O prefeito ontem veio, trouxe seu posicionamento. Eu li a nota no blog do Cauê que fala que faltou prestar contas do projeto inicial de cerca de 637 mil reais. O prefeito ontem trouxe papéis aqui dizendo que desse valor só aplicou 137 mil, pagou só 137 e trouxe, inclusive, disse que está no portal da transparência. Qual é a base de argumentação para a rejeição? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Pajeú. Bem, inicialmente a gente está tratando aqui do projeto de lei 04 de 2014, que foi apresentado pelo prefeito Anchieta Patriota à Câmara em 6 de fevereiro de 2019. E o projeto pede a abertura de crédito adicional do tipo especial no montante de R$1.043.000, referentes aos recursos do antigo Fundef. Dentro dessa destinação de R$1.043.000, R$500.000 seriam destinados à reforma e ampliação da escola Padre Frederico Maciel, no povoado da Itã, município de Carnaíba. Então, quando esse projeto foi recebido na Câmara, imediatamente foi apresentado em plenário, como segue o rito do regimento interno, e foi encaminhado às comissões, inicialmente à Comissão de Justiça e Redação. Ao chegar na Comissão de Justiça e Redação, a comissão identificou que no projeto de lei faltava o plano de aplicação dos recursos, porque o Tribunal de Contas da União, em uma ação que envolvia o MEC, Ministério da Educação, entendeu que toda a aplicação dos recursos do antigo Fundef deveria ser antecedida da apresentação de um plano de aplicação dos recursos. E o projeto não trouxe plano nenhum, dizendo a destinação a forma de destinação e a forma de execução desses recursos.
Seria um plano descritivo ou o cronograma de aplicação?
Seria também um cronograma de aplicação e a forma da destinação desses recursos de forma detalhada. Esse foi o primeiro ponto identificado pela Comissão de Justiça e Redação. Então, a partir daí, a comissão enviou um ofício à Prefeitura, assinado inclusive pelo presidente da comissão, vereador Anchieta Crente, e nesse ofício requereu cópia integral da licitação da escola, né, da obra de reforma e ampliação da escola. Quando a licitação chegou da Prefeitura, a cópia integral da licitação, a Comissão de Justiça e Redação identificou que na dotação orçamentária que havia sido reservada para a reforma e ampliação da escola, somando as duas dotações que estavam constantes no contrato administrativo, ela daria o valor total de R$798.775. E a obra custaria R$636.000, ou seja, tinha dotação orçamentária sobrando aí para a execução da obra, sobrando em mais de R$160.000. Então, duas dotações estão indicadas no contrato administrativo e o valor da obra seria de R$636.000. E aí a comissão questionou exatamente qual a necessidade de mais R$500.000 para uma obra que custaria R$636.000 e já tinha uma reserva orçamentária de R$798.000. Esse é o ponto, né? Então, havia um pedido de R$500.000, né, R$500.000, para uma reforma e ampliação de uma escola que já tinha dotação reservada. E aí o debate gira exatamente em torno disso. Tanto faltava um plano de aplicação de recursos, como, na verdade, já havia recurso suficiente destinado na dotação do orçamento de 2018. E aí, logicamente, a comissão depois fez as suas avaliações e apresentou um parecer opinando pela rejeição do projeto diante da falta de justificativa para a ampliação da dotação orçamentária. O parecer foi apresentado em plenário e aí, em primeira votação, a Câmara entendeu por rejeitar esse projeto de lei. Sintetizando, a situação é essa daqui.
Se eu tivesse o poder de ser um desatador de nós, doutor Jonas, o que eu teria que fazer, de um lado como Câmara e de outro como Executivo, o que é necessário para destravar esse imbróglio, considerando que amanhã tem a segunda votação? Minha dúvida é, ainda há tempo para a Prefeitura de rever e atender essas exigências da Câmara a tempo da votação de amanhã, ou isso já é prego batido e ponta virada?
Não, quem vota são os vereadores, né? Então, quem tem o poder de decidir sobre essa abordagem de aprovação ou rejeição, sobre isso eu nem opino. Então, um ponto ideal para destravar isso daqui seria apresentar, logicamente, a transparência que a obra requer, né? Apresentar as notas de empenho que foram empenhadas sobre essa dotação orçamentária, apresentar o plano de aplicação de recursos que foram solicitados já pela Comissão de Justiça e Redação, para poder abrir caminho para caminhar da história.
Minha pergunta foi exatamente no trâmite jurídico. O prefeito faz críticas, diz que os vereadores estão tomando uma posição política, prejudica a comunidade. E isso acaba respingando no senhor, que é filho do ex-prefeito Zé Mário, hoje são adversários políticos, Zé Mário e Anchieta. O que é que o senhor diz a quem argumenta que a sua leitura jurídica também acaba prejudicando a gestão Anchieta com uma espécie de represália, porque o senhor seria filho de Zé Mário?
Não, de forma alguma. Na verdade, entendendo o processo legislativo, o processo legislativo funciona com a apresentação do projeto de lei na Câmara, com encaminhamento às comissões, com debate nas comissões, com apresentação de parecer. Em momento nenhum, a assessoria jurídica apresenta opinião pessoal sobre nenhum tipo de projeto de lei.
Uhum.
Então, não existe isso. É uma fala tão irrelevante que chega ao ponto de nem merecer resposta.
Entendi. Gleibson, e agora? Isso amanhã vai ser colocado em discussão em segunda votação ou não? Porque agora se criou uma expectativa. Acho que o fato do tema também vir aos holofotes da imprensa está gerando uma atenção maior para esse caso em Carnaíba, e acredito que há muita expectativa para a sessão de amanhã. Esse tema vai ser colocado de novo na discussão?
Caro Nil Júnior, essa discussão que já vem rolando aí há algum tempo, eu quero dizer aqui, inclusive, esclarecer algumas inverdades que o atual prefeito colocou aqui ontem, inclusive essa citação aí de dizer que a gente está votando contra o povo. Pelo contrário, nós estamos a favor do povo, porque é preciso que haja investimentos na cidade, é preciso que haja investimentos, que o povo alcance esse investimento, mas tem que ser de forma lícita. Né? A gente aponta aqui, a gente pode ver aqui a falta de transparência pelo governo municipal, de colocar as coisas realmente como são. É um governo omisso. Esse projeto, como é para apresentar a Câmara e toda a sociedade de Carnaíba, é para se apresentar o plano de aplicação dos recursos. Coisa que a comissão pediu e até hoje o senhor prefeito não encaminhou para a Câmara. Foi omisso. Uma outra coisa, essa questão que teve a dotação orçamentária no passado, e aí ele fez a licitação e agora disse que não tem dinheiro. Então ele tem que provar, tem que divulgar isso, dar publicidade a isso, onde foi que ele gastou a dotação orçamentária do ano passado, que tinha lá quase 800 mil reais. Né? Eu estava vendo aqui que a lei de responsabilidade fiscal coloca lá no seu artigo 9º, no seu inciso 4º, que coloca lá que ele tem que apresentar à Câmara as audiências públicas para debater a questão fiscal no município, coisa que ele nunca fez. Então, o que é que eu vejo aqui? É um governo que está mostrando aí que é desastroso com a questão financeira administrativa. Porque aí, eu entendo que eu quero até que agradecer ao ex-presidente Neudo, que quando assumiu a Câmara, abriu as portas para esse debate, né, para a construção de uma política saudável, mostrando a divulgação com a lei da publicidade, sabe, Nil? E aí, assim, a gente dá sequência a esse trabalho realmente, porque é um trabalho que vem dando certo, ao ponto em que a gente abre as portas da Câmara para trazer, de fato, a realidade para o povo. E aí se incomoda por quê? Porque essa é uma prática que os prefeitos, inclusive o prefeito Anchieta Patriota, vem fazendo isso há muito tempo. Inclusive junto com o Everaldo Patriota, que foi presidente da Câmara na primeira gestão de Anchieta Patriota, onde as contas de Everaldo foram rejeitadas pelo TCE. Então isso prova que a prática deles está equivocada. O que a gente quer é que o prefeito apresentasse para a sociedade o plano de aplicação dos recursos, onde seria construir as piscinas, se tinha um plano nessas piscinas, se ia ter lá um bombeiro para acompanhar essas crianças, se tem um enfermeiro lá para acompanhar esse trabalho. Então são coisas omissas, a gente não pode aqui até no escuro. Nós não podemos colocar um projeto em votação e votar sem ter as mínimas informações de sua aplicação. Então é nessa condição em que a gente colocou o parecer contrário devido a essa irregularidade. Ele teria que apresentar para a Câmara e para o povo de Carnaíba onde é que gastou toda a dotação de 2018 um montante de 700 mil reais. Se a licitação é de 600 mil, ele tinha, era saldo ainda com essa dotação. Ou seja, licitou a obra no passado, e aí ele disse aqui na rádio ontem, que eu ouvi através do seu e-mail o áudio, onde ele disse que já pagou 137 mil reais, ou seja, quando ele listou ele tinha dinheiro para pagar, e o dinheiro sumiu. Então esse dinheiro do Fundef, inclusive dinheiro esse, que ele travou esse recurso lá em 2016, quando o Zé Maria era prefeito, finalzinho do mandato, entrou com ação judicial e travou o recurso lá de forma judicial. Aí agora destrava os 40%, que ele quer utilizar da forma que quer, sem consultar o povo, sem perguntar ao povo onde é que os recursos devem ser aplicados. E aí, por outro lado, fica lá os 60% dos professores. Ou seja, que educação é essa? Que defesa da educação é essa que, por um lado, quer o dinheiro e, por outro lado, não valoriza os profissionais da educação? Tá aí os professores, é direito deles, inclusive Serra Talhada pagou agora recentemente, e eu acho que todo mundo viu, Serra Talhada pagou lá os precatórios do Fundef, 60% do Fundef foi para os professores. E por que Carnaíba não? Carnaíba é diferente dos outros municípios, então é preciso ter coerência nos argumentos quando se pede o dinheiro para gastar com a educação, mas tem que gastar de forma transparente. Eu vi agora recentemente, a gente pode analisar que algumas coisas têm que ter as prioridades. O que é prioridade no governo? É fazer piscina ou está o ônibus rachado, quebrado, os meninos dentro da terra que vem do Caruá para cá, né? Então é preciso ter essa distinção do que é prioridade. Está aqui na região de Bitiranga, que a gente teve lá semana passada, onde a gente encontrou lá crianças em superlotação, o carro carrega os alunos. Então é preciso ter essa distinção daquilo que é melhor e aquilo que deve ser investido. Eu quero aqui, até aqui elencar aqui para o povo, onde o prefeito disse aqui, onde disse que a Câmara sempre se posicionou assim e não aprovou nada do prefeito. Pelo contrário, só em 2017, Nildo, no primeiro mandato, primeiro ano de mandato seu, nós aprovamos de crédito suplementar na Câmara de Carnaíba quase 2 milhões de reais para ele. Nós nunca reprovamos um projeto de abertura de crédito em Carnaíba, na nossa gestão. Nunca. Esse foi o primeiro projeto que a gente reprovou em virtude de que altos indícios de fraude no processo licitatório. E ele tem que argumentar isso, ele tem que provar isso para a sociedade de Carnaíba, que realmente, de fato, está tudo legal. Eu assumo aqui com vocês que no momento que tivesse tudo legal, se o governo tivesse apontado, tivesse informado todas as reivindicações que a Câmara fez, esse projeto teria sido aprovado, com certeza teria. Então, quer dizer que a gente está aqui a favor do povo. Por quê? É fiscalizando para colocar os recursos, apontando, colocar os recursos de forma correta. Não adianta a gente andar num carro novo, zero, bonito, se ele for de forma ilícita. Eu não quero isso. É melhor andar num carro velho, cair nos pedaços, mas que seja legal. Então, a mesma coisa é que o menino tem a piscina na escola, que o menino tem o transporte escolar, mas de forma lícita. Isso é preciso a gente elencar isso aqui, porque essa política velha, Neudo, de fazer as coisas durante a noite, de colocar projeto na Câmara e se voltar a se analisar, esse tempo já passou. Nós vivemos hoje um novo momento político, onde as pessoas precisam de informação, a publicidade. E aí, Júnior, uma coisa que, assim, despertou nós vereadores, é que o projeto chegou na Câmara no dia 6 de fevereiro, né? De imediato já tinha blogs na rádio, você lembra disso? Os vereadores dizendo que a gente estava travando o projeto. Assim, um negócio de 3-4 dias para a gente na Câmara. E a gente pensou, assim, por que eles estão com essa pressa todinha para que esse projeto seja aprovado de imediato, sem a leitura? Alguma coisa tem de errado aí. E aí foi daí que a gente fomos para frente, a gente foi para analisar de fato e encontramos essas irregularidades. Então, o que a gente coloca aqui, Nil, para esclarecer para o povo, é que se o projeto tivesse sido de forma esclarecida, tivesse apresentado o plano, tivesse apresentado onde é que gastou a dotação 2018, com certeza esse projeto seria aprovado. Agora, da forma que está, com as omissões, com a falta de informação. E outra coisa, se ele licitou sem ter dotação orçamentária, isso é crime de responsabilidade fiscal. Inclusive, já mandamos, senhor presidente, os 6 vereadores protocolaram no Ministério Público Federal uma ação para que haja investigação de improbidade. Porque não se pode a lei 8.666 de 93, a lei de licitação é bem clara. Só licita se tiver orçamento. Só licita se tiver recurso. Então, como é que licitou-se uma obra no passado e a obra, como ele disse aqui ontem, não houve aditivo, é o mesmo valor geral, e aí ele pede agora a abertura de crédito. Agora, se houvesse um aditivo na obra, aí sim a abertura de crédito, porque não tinha um orçamento. Isso é lógico. Então, fica aqui a pergunta aqui, que a justiça vai investigar o caso, e aí que o prefeito, eu peço que o governo municipal tenha mais coerência com o que fala. Né, o jogo aqui não é um jogo, aqui é a parte política, e a gente tem que fazer política com seriedade, tem que fazer política, Anchieta Crente, tendo o povo em vista, uma política séria e honesta, né? Eu, para mim, encerrar aqui rapidinho, passar a palavra para vocês, mas dizer a vocês que eu sou carnaibano, sim. O meu bisavô foi um dos fundadores de Lagoa do Caruá, no ano de 1906. Meu avô foi 3 mandatos vereador em Carnaíba. Inclusive, nossa tribuna da Câmara leva o nome de Tribuna Luiz Martins, né? E eu tenho a minha convicção, da minha doação, da minha vida para a política, é para fazer a coisa certa. E eu quero cumprir meu mandato de forma correta e de forma lícita, se Deus quiser. E só lembrando que a pauta da Câmara, Nil, como você perguntou agora há pouco, a pauta da Câmara, ela é colocada por essa mesa diretora, né? A gente vai reunir ainda hoje a comissão. E aí, se for o caso de colocar o projeto em votação amanhã, a gente coloca. Se for o caso de pedir mais informação, a gente pede. Mas a pauta da Câmara, a gente não vai permitir que o governo intervenha na pauta da Câmara, porque o que a gente vem tendo ultimamente, Neudo, é que o governo, a todo momento, quer mandar na Câmara. E tem que haver o respeito entre os poderes. Câmara Legislativa, Governo Executivo. E aí precisa haver essa distinção entre os dois. Então, o projeto vai para a pauta assim que a gente vê que é o momento que ir para a pauta, se vai pedir mais informação ou não. Mas no momento certo em colocar.
Não está garantido que vai entrar na pauta amanhã.
Garantido não, mas fica a critério das comissões. Da comissão passar a mesa diretora e a mesa diretora decidir se coloca ou não o projeto em votação.
Neudo, pelo que eu estou entendendo, se fosse colocar amanhã em votação, do jeito que está o debate, então a tendência da bancada é manter a decisão pela rejeição do crédito. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bom dia, Tito Barbosa, Michele, companheiros. Saudar aqui o presidente da casa, companheiro Gleidson, vereador Anchieta Marques, doutor Jonas, assessor jurídico do Poder Legislativo. Saudar o companheiro Osés, vereador irmão Adilson, vereador Cristiano de Custódia, que está aqui conosco, companheiro Didi do Riacho do Peixe, e Caio Rodrigues, blogueiro do município de Carnaíba e funcionário da Câmara de Vereadores. Nil, veja bem, eu observo, Nil, que a gente observa ultimamente essas questões. Eu vim aqui hoje esclarecer fatos, um fato porque, na verdade, aonde o foco maior dessa discussão está sendo aí direcionada aí ao povoado de Itã, quando se trata daquela reforma do colégio da Itã.
Que é sua base eleitoral, isso. Inclusive, você é de lá, né?
Então, veja bem, Nil, o que me traz aqui hoje é o seguinte, essa questão aqui, eu não faço parte de nenhuma das comissões, ouvi aí, assistir de perto aí o pessoal das comissões, presidente de comissões dando pareceres, junto com a assessoria jurídica em relação ao projeto. Desde o início, Nil, desde o início, que todo mundo sabe, principalmente o povo da minha querida Itã sabe, a luta que eu venho travado aí dentro do executivo para que fosse feito melhorias no povoado da Itã, inclusive escolas, né? Tendo em vista que eu acordei e estou aqui a favor de todos os recursos oriundos que venham aqui para a população do município de Carnaíba, em especial para Itã. Eu não tinha motivo nenhum de estar aqui votando contra um projeto que venha melhorar principalmente a vida do povo da minha Itã. Mas aí o que se observa, eu não posso ser aqui contrário ao parecer de uma assessoria jurídica e de uns presidentes de comissões, onde foi avaliado, analisado com muito cuidado, tendo em vista que foi identificado aí um erro dentro do processo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu aqui, como vereador de Carnaíba e filho da Itã, estou aqui contra esse posicionamento, não pelo fato de que a coisa não caminhe. A escola tem que terminar? Tem. Como disse o prefeito ontem, que tem aí mais duas emendas, três emendas, uma emenda de 1.040.000 de Danilo Cabral, e tem mais aí duas emendas de dois senadores. Isso aí, Nil, isso aí não vai ser motivo da obra não ser finalizada. Agora, o que se questiona aqui, Nil, é outra coisa. O que se questiona aqui é uma irregularidade que tem dentro do processo, até porque, Nil, que nós somos legislativos. A gente aqui não pode aqui abordando um projeto todo quadrado que vem para a Câmara de Vereador para ser votado às carreiras, às pressas, sem ter avaliações. A gente não vai fazer esse tipo de coisa. Até porque que nós representamos o povo e a gente também pode ser punido por alguma irregularidade que venha o Poder Legislativo cometer. E dentro das situações eu observo, Nil, o seguinte: a preocupação, essa preocupação é intensa do prefeito em relação a esse dinheiro que está aí destinado para Itã. Ora, na verdade, Nil, a promessa de campanha do prefeito de Carnaíba não foi fazer reforma de escola. A promessa de campanha foi fazer uma escola de qualidade semelhante à escola de Ibitiranga, à escola de Serra Branca, de Lagoa do Caruá. Isso foi a promessa de campanha do prefeito, né? Inclusive com quadras poliesportivas cobertas, inclusive lá tem o terreno adequado para fazer isso aí. Esse aí foi o verdadeiro compromisso de campanha. Eu não sou contra aqui as reformas. Agora, eu defendo aqui para que seja feita uma escola de referência, tendo em vista que então é o coração de Carnaíba, no município hoje. Então, aqui a gente defende aqui a educação, e o que me preocupa, né, o que eu vejo é o seguinte: essa preocupação toda dentro da educação do município agora, com o prefeito, depois que ficou aí uma secretaria extinta por mais de ano, porque a Secretaria de Educação do município de Carnaíba, ela esteve extinta aí por mais de ano. Na verdade, com certeza, o povo de Carnaíba sabe disso, a população de Carnaíba sabe disso, que essa secretaria estava sendo guardada para a esposa do prefeito, que inclusive eu disse há 30 dias atrás que eu perderia o meu mandato, eu renunciaria do meu mandato se a esposa do prefeito não fosse a secretária de educação do município. Então isso mostra, Nil, que a gente estamos aqui caminhando no caminho certo. Quer dizer, como é que o prefeito não se preocupou com a educação do município, se ficou a Secretaria de Educação com um ano e tantos meses sem secretária? Como é que o prefeito se preocupa tanto com a educação do município, se tem aí 60% para pagar os professores, que é um direito deles, como o presidente acabou de pontuar, que Serra Talhada já foi pago, e o cara está aqui dizendo agora que está aqui preocupado com a educação. Na verdade, Nil, o que se entende, o que eu vejo no município de Carnaíba, é um prefeito que está preocupado com a educação, por quê? Porque, na verdade, a pasta da educação foi para a sua casa. Foi um patrimônio a mais, quer dizer, tantas pessoas que tinha no município de Carnaíba para ocupar aquela pasta e foi naturalmente designada para a esposa do prefeito. Isso, Nil, é o que a gente precisa pregar para a população de Carnaíba. O povo tem que ter esse conhecimento. Não adianta a gente estar aqui falando em verdade para o povo, vir para uma emissora de tão relevância de comunicação como a Rádio Pajeú e vir aqui pregar em verdade para a população, que o povo não aguenta essas coisas. A gente estamos aqui para o diálogo aberto, estamos prontos para o debate, a hora que o executivo quiser, pronto para o debate, aqui para a gente esclarecer outros pontos que falta e esclarecer ainda no momento certo, mas que a gente aqui não faz oposição ao povo. Como se disse ontem, o prefeito disse, façam oposição ao prefeito, mas não façam ao povo. Eu quero aqui, Nil, pedir a sua permissão para que seja colocado um áudio que o prefeito divulgou 8 dias antes dele vir para, acho que 3 ou 4 dias antes, ou um dia antes, né, presidente? Um dia antes dele vir para a Rádio Pajeú, para você ver qual é o tratamento que os vereadores de oposição têm por parte desse prefeito do município de Carnaíba, e aí a população de Carnaíba vai realmente tomar de fato conhecimento de como é que o prefeito de Carnaíba trata o legislativo nesse sentido. Eu queria...
Esse áudio está correndo trecho lá, é? Está correndo trecho? Tá.
É, ele correu o trecho, eu queria...
Carnaíba de todos nós. Amanhã pela manhã, ainda não sei o horário definido, nós estaremos na Rádio Pajeú para mostrar a canalice desses vereadores aí que faz oposição ao povo de Carnaíba. Inclusive com a matéria postada hoje por aquele clonador de carros, né? Que compra carros clonados... né? E carro clonado é carro roubado e que ninguém nunca tomou providência. Então, tá no blog dele, amanhã eu vou dar resposta a essa matéria que colocam hoje aí, tentando denegrir a gente, jogar na vala
com esses áudios de zap,
safados
esses, que existe por aí. Esses áudios de zap são um perigo, corre pro lado, pô, chegou a você. Isso é Anchieta falando, é?
Então, Nil, veja bem.
Falando sobre a vinda para o programa, isso, né?
Veja bem, esse áudio ele foi postado em um grupo que tem, que eles têm um grupo Carnaíba de Todos Nós, que o grupo realmente é Carnaíba de Todos Nós, mas aí é do pessoal que faz parte do seu governo. Essa é a verdade. Então, veja bem.
Mas tem X9 lá, né? Que o caboclo passou para você, né?
Veja bem. Então, você observa, Nil, o seguinte. Veja bem o tratamento que os vereadores de oposição têm desse governo. Quer dizer, o final de semana, esse áudio foi gravado no domingo. Né? O final de semana é importante para a gente fazer o nosso processo, né? A gente ter tempo da gente descansar um pouco, mas a gente tem que observar, ver, a gente tem que beber menos no final de semana, para a gente não estar aqui, dia seguinte aqui, fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de postura. Quer dizer, na segunda-feira o cara vem todo sóbrio aqui, fala que os vereadores precisam dos vereadores, que com aquela paz e harmonia, aonde um dia antes de tudo, o cara vai usa um meio de comunicação para ir ficar de todas as formas afrontando o poder legislativo. Então, como é que tem que ter harmonia entre os poderes? É se respeitando. E o que você observa é que o executivo de Carnaíba, né, não tem respeito nenhum pelo legislativo. Então, chega um projeto dessa natureza que a gente identifica uma arbitrariedade dessa dentro do projeto, é para a gente aguentar isso de goela abaixo, Nil? O que o prefeito quer é isso, quer empurrar as coisas erradas, como é a prática da velha política que era implantada em Carnaíba, né? E quer que no passado era desse jeito, as coisas passavam tudo, era empurrado de goela abaixo, projeto sendo votado meia-noite, como a gente tem conhecimento disso, e com a gente hoje no legislativo, a gente está aqui pregando uma política diferente, uma política onde de fato o dinheiro do povo seja destinado para o povo, mas o que se faz em Carnaíba hoje é totalmente diferente, Nil. É aquela política centrada justamente para uma família só. Eu não preciso dizer mais para os ouvintes para onde é que está sendo destinado esses empregos do município de Carnaíba. Na verdade, só tem uma ou duas famílias em Carnaíba que tem esses empregos, né? E a gente se entristece por conta disso. A gente está pronto aí para outras represálias que vão vir, presidente. Pode ter certeza que isso é apenas um começo. Na minha gestão, eu tive 2 anos aí de turbulência, mas se Deus quiser, a gente aqui estamos com Deus, estamos com o povo. povo. Estamos prontos aí, como disse o prefeito ontem, para ser julgado em 2020, né? Mas eu acredito que as pessoas de bem, o povo de bem, estão aí concordando plenamente com o trabalho que está sendo feito e plantado no Poder Legislativo.
Bom, esse negócio de vazamento de áudio é sempre complicado em grupos e redes sociais. Agora, por outro lado, você também já foi acusado de ter áudio vazado ameaçando a Anchieta. Inclusive, responde uma questão junto à Secretaria de Defesa Social, foi aberto um procedimento. Você já se defendeu dessa acusação dele, que teria ameaçado o prefeito, não?
Nil, veja bem, essa pessoa talvez que lhe fez essa pergunta aí, com certeza, matematicamente, eu acredito que pode ter sido uma pessoa da cozinha do prefeito, mas eu vou responder aqui, que a gente estamos aqui para o debate é para essas coisas. Veja bem, eu acho, Nil, eu acho o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor...
O do Supremo hoje é o
Dias Toffoli. Gilmar Mendes, né? Não, o Gilmar Mendes, foi... ele tá sendo acusado aí pelo Senado de estão querendo montar uma CPI para investigar, para fazer investigações aí em relação à vida do ministro. Quer dizer, Gilmar. O ministro da Suprema Corte está aí sendo acusado de uma coisa, quer dizer, ele tem o momento da defesa, então, quer dizer, o que é que eu não fui acusado por esse prefeito de Carnaíba? Eu fui acusado de muitas coisas, isso aí eu tenho aí mais de 10 processos rolando, porque o intuito do prefeito de Carnaíba hoje, de fato, é realmente desestabilizar o Poder Legislativo. E ele sabe que nós estamos em 6 vereadores e ele tem 5. Quer dizer, qualquer vereador que ele tirar de sua base, da base contrária ali, da base contrária para puxar pro lado dele, naturalmente ele vai ter maioria na Câmara. Então, e não só isso não, e tem mais coisas. E tem aí ação rolando aí, querendo de todas as formas aí tirar, caçar meus direitos políticos, né? Mas a gente estamos aí, não existe justiça, não existe as defesas para todos. Quer dizer, essas arbitrariedades aí, essas coisas maquiadas que eu já conheço, a velha política, como é que é. Até porque, Nil, foi 26 anos que eu vivi com aquele companheiro, eu sei a maneira e a forma quando ele...
Você não ameaçou Anchieta?
De forma nenhuma, até porque qual é o motivo que eu tinha de ameaçar? Eu não ia ameaçar por quê? Quer dizer, a ameaça, segundo ele, já tem 2 anos que foi feita. E se fosse para fazer alguma arbitrariedade com um companheiro desse, já tinha dado para fazer mais de 1000 vezes. Durante 2 anos, quer dizer, eu não tenho motivo nenhum, quer dizer, isso aí eu já conheço essa prática. Outras vezes, muitas vezes, ele, quando a gente estava aí em conversa, ele, tudo dele é justiça, como que se respeitasse justiça, quer dizer, o prefeito Carnaíba não respeita legislativo, não respeita judiciário, a gente sabe disso, inclusive teve aqui uma decisão agora favorável, que o juiz de Carnaíba deu favorável para a gente aqui, para a Câmara, não pagar o salário de um secretário. O que é que ele fez? Passou por cima da decisão judicial aqui do município de Carnaíba, recorreu lá em outra instância lá, quer dizer, então é um companheiro que não respeita poderes, não respeita legislativo, não respeita judiciário, quer dizer, enfim, quer se de todas as formas se perpetuar no poder achando que o município é dele, não é dessa forma, quer dizer, como é que eu sou uma mal pessoa, Nil, tô cheio de processo agora veja bem, todos os processos em relação ao meu nome, não tem duas pessoas aqui fazendo denúncia não, só tem uma, a denúncia é ele, só ele, e acabou, quer dizer, eu fiquei militando com esse companheiro 26 anos e agora, depois de 26 anos, eu passei a ser uma pessoa mal vista pela população, mas Deus é mais, o povo é mais, e eu acredito, sabe em quem, Nil? Na justiça divina e acredito também na justiça da terra, é esse meu posicionamento.
Bom, eu tenho que ouvir a Anchieta, já com o tempo estourado, mas tenho que ouvir a Anchieta, que queria falar também, pois não, Anchieta, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia equipe da Rádio Pajaú, companheiros que aqui estão conosco e a toda a sociedade de Carnaíba, meu grande abraço e o bom dia a todos. Nil Júnior, a minha fala é o seguinte, quando a gente pediu, o prefeito falou ontem aqui que ele fez questão de frisar o meu nome, Anchieta Crente, como sou conhecido, que teria dado meu voto como presidente da comissão, que teria dado meu voto contrário.
Parecer contrário.
Parecer certo. Contrário. Claro. Veja só, Nil Júnior. Primeiro, eu não conheço a lei, eu não sou assessor. Nós analisamos o projeto e constatamos esses erros. Por não saber, chamamos nossa assessoria. Então, a gente foi guiado pelo assessor, o nosso assessor, mostrando os fatos errados, para que a gente não pudesse fazer essa besteira de fazer uma coisa que futuramente ia nos prejudicar. Então, esse foi o motivo que a gente não fez. E o outro motivo é que eu, como presidente dessa comissão, fico muito triste, por eles não conhecerem, não saber o dever e a obrigação à assessoria dele, que mandei um ofício solicitando o plano de aplicação. Eu, como presidente da comissão, fiz o ofício junto com a assessoria nossa e mandei para que ele me mandasse o plano de aplicação. Simplesmente ele não mandou. Ele mandou um processo de licitação respondendo ao presidente da Câmara. Então ele tem que aprender uma coisa, a assessoria dele tem que aprender, que quando o presidente pede, no meu caso, que pedi o presidente da comissão, ele tem que responder ao presidente da comissão e não ao presidente do Poder Legislativo. Então essa foi uma das razões que deu, que a gente, analisando o projeto, encontramos esses erros e não foi possível a gente dar o parecer favorável. Mas também lhe adiantar que o projeto, nem eles têm poder para derrotar e nós tem poder vereador suficiente também para aprovar. O projeto tá nessa situação. Nós nem derrotamos e nem foi derrotado e nem foi aprovado.
É porque precisa de maioria absoluta.
A maioria absoluta.
Então ele nem foi aprovado e nem foi rejeitado.
De forma alguma.
Por isso que vai para a segunda votação.
Exatamente. Aí em relação também, no junho, ao segundo suplente de vereador, quando ele falou, inclusive com ódio, aqui a gente sente quando a pessoa fala com ódio, eu quero falar para o segundo suplente de vereador que eu tenho muito orgulho em ter nascido no sítio São João, município de Afogado da Ingazeira. Só que eu quero dizer a esse segundo suplente de vereador que eu morei 16 anos em São Paulo e tenho 30 anos em Carnaíba. Desses 30 anos em Carnaíba que eu tenho 24 de vereador. Vou completar 24 de vereador. Então, se tudo isso acontece, é porque eu trabalho, porque a turma sabe, conhece o meu trabalho, conhece a minha dignidade, a minha responsabilidade. E para o ano eu estou lá de novo, já estou comunicando ao meu povão de Carnaíba, que para o ano nós estamos na luta de novo, para que o vereador Anchieta Crente continue essa luta, trabalhando em prol do mais pobre, do mais pequeno. Então essa é a minha ação em Carnaíba. Eu vivo a minha vida, você conhece, todo mundo conhece a minha vida, eu trabalho praticamente sozinho. Tá certo? Mas sou um homem dedicado, como ele disse que eu não era dedicado à sociedade, mas eu sou sim, eu sou um homem que trabalho em prol da saúde do mais pequeno.
Para quem não sabe, inclusive Anchieta Crente é irmão de Genesi, do setor de apreensão de animais aqui de Afogados. Gleibson, amanhã tem sessão, não garante se põe na pauta esse tema, pelo que eu já entendi, pra gente fechar, porque eu já passei do tempo que a gente tinha definido, mas tô lhe ouvindo agora, então não tem sessão, mas não sabe se essa questão vai pra pauta.
Amanhã a gente tem reunião ordinária da Câmara. No entanto, como eu falei antes, a gente vai reunir a comissão hoje, saber se a comissão vai pedir mais algum documento ou se não. E aí, se der, dependendo da comissão, a mesa diretora quem define se coloca na pauta ou não o projeto. Mas de antemão, quero aqui agradecer o espaço.
Precisa de pelo menos 6 votos, então.
Para aprovar o projeto, esse é um projeto de maioria absoluta, que ele precisa no mínimo ter 6 votos.
No mínimo 6. Por isso que nem rejeitou nem
aprovou. Ou 6 votos a favor ou 6 votos contra. Nesse caso aí, como o presidente não vota na matéria, foi 5 votos contra 4. No entanto, o projeto não é aprovado nem é reprovado. Ele vai ser arquivado por conta de quórum, que não teve quórum para aprovar o projeto.
E aí, sendo arquivado, a prefeitura também não tem, da mesma forma, continua sem poder usar o crédito.
Exatamente.
Porque se aí, seguir nesse andor,
isso, né? Ele pode fazer outro projeto especificando. Inclusive, esse projeto você está com ele na mão aí, você vê que não especifica onde vai fazer as piscinas, não diz, né? Só fala e especifica na escola da Itam, mas não diz o restante do dinheiro, onde é que vai ser gasto. Inclusive, eu quero lembrar que o vereador irmão Adilson me questionou hoje, que disse, o projeto não tem nada para Ibitiranga. E realmente, no projeto, como você vê, não tem nada para Ibitiranga. Então, é muita coisa na mídia jogada, mas de forma a gente está aqui para esclarecer essa questão para a população. E encerrar aqui, Júnior, dizer que a Câmara continua firme, nós vereadores, fazendo aqui a vontade do povo, feliz para isso. E dizer mais uma vez aqui que, só para encerrar, né, Júnior, isso é importante dizer, que nós aprovamos o orçamento ano passado, no dia 24 de dezembro. O orçamento aí de mais de 60 milhões para 2019. Inclusive, ano passado, quando a LDO foi rejeitada porque não estava de acordo com os parâmetros legais, o prefeito simplesmente sancionou uma lei que a Câmara não aprovou. Então, isso prova que o governo quer intervir no Poder Legislativo de todas as formas. E o projeto voltou, aprovamos o orçamento, dentro da legalidade e organizado, e com muita coerência, a gente afirma aqui que vamos dar sequência ao trabalho da Câmara Legislativa de Carnaíba, senhores vereadores, população de Carnaíba, com muita seriedade para que o povo seja penalizado. Não quero agradecer o espaço, agradecer a vocês, o vereador Preguinho que não pôde vir, o vereador Vander que não pôde vir também, mas a gente caminha junto, defendendo o povo de Carnaíba, incluindo o povo mais pobre.